Mónica, é uma edição diferente de todas as outras a que já assistimos do Portugal Fashion. Que alterações e que adaptações é que este contexto obrigou a fazer em termos de organização?
Olha, em termos de organização, começamos por ir refletindo mesmo operacionalmente como é que nos iríamos reestruturar, até do ponto de vista do programa e de espaços. E depois fomos entrando no pormenor das regras e que foram inclusivamente também evoluindo em função da evolução da pandemia em Portugal, não é? E dos números. A própria opção por incluir vídeos no programa para ter uma sala de vídeo, para ter alguns formatos que fossem mais tranquilos do ponto de vista de implicação logística nos bastidores, foi uma das primeiras decisões que tomamos, ou seja, dar aos designers esta possibilidade de pensarem numa forma antecipada de gravar o seu desfile e aqui com uma pequena performance, o tal híbrido, não é, entre o físico e o digital, que não envolve um casting tão grande, que não envolve uma necessidade, inclusivamente em termos de bastidores, de tanta gente envolvida na organização e na produção de cada designer, não é? Isto foi das primeiras decisões que tomamos, que tem uma implicação aqui também, até porque essa sala de vídeo é uma sala mais restrita, mais destinada ao público ainda mais profissional, já estamos assim em todos os cenários, mas esta por ser um cenário interior ainda mais, e depois lá está, tocando no tema do cenário interior versus cenário exterior, a decisão de tentarmos priorizar ao máximo os contextos de exterior, inclusivamente numa alfândega que permite ser um centro interior de bastidores, mas depois ser aproveitada à volta com ainda por cima umas vistas maravilhosas, foi outra das decisões. Ainda em pormenor, obviamente o número, não é? O número de pessoas. Nós falamos num corte de 80% de números envolvidos. Nós já estávamos com 40 mil visitantes numa edição normal, não é? Com um brand-up cheio de marcas, com a abertura à cidade, mais do que um showroom, já estávamos com o mercado. Portanto, isso foi também, lá está, uma decisão logo mais tranquila de abdicar dessa logística. Aqui estamos com um controlo de um compromisso de não termos um pico nunca superior a 200 pessoas. E esse é o nosso grande compromisso em termos de organização. Temos inclusivamente espaços que desde logo mais restritos, como por exemplo no Hotel Neia, onde estivemos hoje com a Sofia K, onde assumidamente só poderíamos ter 40 pessoas no máximo, e portanto fomos sempre indo, o nosso plano de contingência foi muito rigoroso em termos daquelas métricas de área, etc, de distância, e portanto tudo isso foi avaliado em pormenor e as decisões de calendário e de locais para desfiles foram tomadas em função disso. A reinvenção foi ao ponto de escolhermos locais no exterior que inclusivamente nunca tínhamos usado, como o parque de estacionamento, onde teremos dois desfiles durante esta edição.
Falaste em público especializado, em público muito especializado, mas também em alguns momentos em que se pode realmente ir até às 200 pessoas. É uma edição à porta fechada, também aí é um híbrido.
Também aí é um híbrido, sim. É óbvio que comparando com a edição de março, em que assumidamente estávamos à porta fechada e que tínhamos apenas imprensa, desta vez conseguimos ter alguns convidados profissionais extra. Portanto, e foi feita essa sensibilização, inclusivamente junto dos designers, para que efetivamente os poucos convidados que cada designer tem fossem os que fazem sentido do ponto de vista profissional, comercial, lojistas, compradores, clientes, e sentimos muito isso, ou seja, sentimos que de facto os designers, quando têm que fazer uma opção, se centram realmente nessa questão profissional, porque tudo o resto é a promoção e a comunicação que o digital permite hoje em dia fazer, não é? Em termos de promoção e comunicação das imagens, dos vídeos que ficam e no fundo depois da estratégia comercial que vem por aí fora, não é? É interessante também pensar que foi dado como opção o formato da Susana Betancourt, que o acolheu como um desafio também especial e também diferente no contexto do Portugal Fashion. Normalmente os lookbooks são um trabalho que fica reservado ao criador, não é? Entre logística interna dele para pôr à venda no site a sua coleção. A Susana vai expor isto a nu no nosso calendário. E isto foi também estrategicamente pensado com ela, e estamos com a expectativa de conseguir aqui também sensibilizar para aquilo que é um trabalho que os designers têm que fazer sozinhos, depois desta edição, depois do trabalho de promoção e comunicação, depois do desfile. Não, ok, agora vou ter que fotografar isto num fundo neutro, vou ter que fazer uma campanha, vou ter que pensar como é que eu ponho isto à venda.
Eu tive a oportunidade de reparar assim que cheguei que, por exemplo, me foi medida a temperatura. E está a ser feito a quem está a trabalhar, está a ser feito aos convidados, aos poucos convidados que vêm para os próprios desfiles. Qual é o critério?
Sim, estamos a fazer esse controle de temperatura nas entradas, de uma forma muito rigorosa nos bastidores e depois também no check-in, à passagem pelo check-in também é feita essa medição.
Falaste em bastidores, é outra dimensão deste evento. Que adaptações, que limitações é que essa parte do evento está a ter que lidar com?
É a parte onde temos de ter maior rigor, sobretudo porque são pessoas, os manequins estão, têm momentos em que realmente utilizar a máscara é impraticável, como a make-up. É o grande desafio, não é? Portanto, é o grande momento de risco, não é? E que foi inclusivamente em detalhe preparado para que todas as equipas conseguissem ter um distanciamento ideal e para que todos os procedimentos em termos de higienização, de personalização de materiais, inclusivamente temos uma parceria naquela área com um sistema que permite purificar o ar e que está feito já também com alguns testes para esta questão do Covid. E portanto é uma área que está particularmente testada e trabalhada para que não haja um risco.
Também nos bastidores houve uma diminuição do número de pessoas?
Sim, tivemos que limitar inclusivamente o número de pessoas que normalmente cada designer traz. Tipicamente não era assim tão restrito o número de pessoas que cada designer podia trazer da sua equipa, como adressistas, como stylists, etc. E desta vez não podemos ter mais do que 4 pessoas por equipa.
É possível medir essa redução de pessoas também na parte de trás, nos bastidores, com uma percentagem?
Eu penso que será proporcional, não tão grande, mas proporcional àquilo que é o corte de público, ou seja, realmente em termos de equipas inclusivamente nas off-locations isso é muito, muito específico, que é, ok, que necessidades é que temos de casting, que necessidades é que temos de equipa de bastidores, não dá, temos que reduzir ainda mais e portanto trabalhar com os designers também deste ponto de vista de segurança. Tem sido fácil porque todas as pessoas estão sensibilizadas para o tema e portanto conseguem adaptar-se e perceber que realmente o risco é para todos e temos que trabalhar nesse sentido.